Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca. E você que está nos ouvindo, já aproveita para assinar o podcast, seguir a Totos nas redes como LinkedIn, Twitter e YouTube. E você também pode ouvir todos os episódios do podcast reunidos no site podcast.totos.com. Bom, março, mês que se comemora o Dia das Mulheres, e esse episódio está recheado de mulher, gente. Estamos muito felizes e trazendo um assunto muito importante, a presença feminina na tecnologia.
Pois é, Fabi, você sabe que é curioso porque nem sempre, né, existiu esse gap. A primeira programadora, considerada a primeira programadora do mundo, foi uma mulher, a Ada Lovelace, lá ali no começo do século XIX. E por um tempo, assim, não existia esse desnível, né, como a gente vê hoje. Então, acho que o papo rende muita coisa, assim.
A gente sabe que existe essa disparidade muito grande entre os gêneros quando falamos na produção de tecnologia. Vocês sabiam que as mulheres ocupam cerca de 27% apenas dos postos de trabalho na área de tecnologia globalmente? E quando a gente fala das que estão nos cargos de liderança, o número é muito inferior.
Mas uma coisa que tem sido legal, assim, dos últimos anos especialmente, é que muita ação, muita iniciativa, tem muita coisa sendo feita, né, na busca de tentar reduzir esse desequilíbrio e buscar a tão sonhada igualdade aí, né, de gênero na tecnologia e também de outras, de outros desequilíbrios que tem, né, dentro da cena. E aí a gente recebe hoje aqui uma pessoa que é super envolvida e engajada nesse lugar de trazer cada vez mais mulheres para a cena tecnológica. A Yana Chan, que é fundadora e CEO do Programaria, que é um negócio social dedicado a trazer diversidade de gênero para a área de tecnologia. Bem-vinda, Yana. Muito bom te reencontrar. Um prazer estar com você aqui.
Muito obrigada, Gabi, Fabi. Um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema que a gente tanto ama, né? Vamos lá.
Maravilha. Quem também está dando o ar da graça aqui com a gente hoje é a Maureen Veiga, gerente de desenvolvimento de software TI da Totos. Obrigada, Maureen. Bem-vinda ao podcast.
Boa tarde. Que prazer participar com vocês, gente. É uma grande honra falar desse tema no mês que é tão importante para as mulheres.
Gabi, você estava dizendo que as mulheres nem sempre foram minoria na tecnologia. Na década de 70, por exemplo, cerca de 70% dos alunos do curso de Ciências da Computação eram mulheres. Isso é uma loucura, gente. Antes da gente abordar melhor esse gap aí, meninas, contem pra gente como surgiu o interesse de vocês pela tecnologia. Foi desde cedo? Vocês foram incentivadas? Conta melhor a história de vocês pra gente.
Pouca gente sabe, mas eu sou jornalista de formação, né? Não me formei em tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, acho que eu sempre fui apaixonada por tecnologia, assim, né? Sempre aprendi a programar lá na minha adolescência, na época dos blogs, né? E acho que eu vejo a tecnologia hoje como uma ferramenta, né? De transformação, de construção, de criação. Mas, apesar de já me interessar, né, por tecnologia, de ter meus blogs, de ter me aventurado pelos códigos, quando eu fui escolher o que eu ia ser quando crescer, né, e para as pessoas que têm esse privilégio, né, de escolher um curso no ensino superior, não me passou pela cabeça que tecnologia poderia ser um caminho, apesar de gostar, apesar de já estar aprendendo, né, e estudando aquele tema. E hoje, né, olhando para trás é mais fácil, né, eu entendo que o que não me incentivou, na verdade, a buscar a tecnologia foi, de fato, essa narrativa que a gente tem hoje, né? Que foi se construindo, né? De que mulheres não são boas em matemática, de que tecnologia não é coisa de mulher. E aí, para mim, pareceu muito irreal seguir uma carreira dentro da área de exatas como um todo, né? Eu lembro de ter olhado assim, ah, é um instituto aqui de computação, matemática, nossa, mas o que eu vou fazer no meio daquele monte de homem, né? Vou para jornalismo. Então, acho que tem... E aí, mais pra frente, né, eu acho que esses obstáculos quase invisíveis, né, que a gente tem na jornada das mulheres numa tecnologia, que me inquietaram, e aí com um coletivo de mulheres a gente fundou a Programaria, né, como iniciativa justamente para trazer mais diversidade para essa área, mas daqui a pouco eu conto mais sobre o que a gente faz, quero ouvir também um pouco da Maureen.
Ah, legal, gente. Por incrível que pareça, Ana, você falou matemática e tecnologia. O meu primeiro interesse foi em matemática, E aí, conversando com os meus pais, olhei e falei, nossa, peguei um jornal, falei, nossa, está crescendo o TI, eu não vou contar a minha idade, tá? Não declaro nesse podcast. Está crescendo o TI, por que não fazer essa área? E aí eu fui buscar fazer processamento de dados, me apaixonei loucamente. Eu não sabia nem ligar o computador. Cheguei na escola e eu tinha que entrar um pouco antes para eu tirar esse atraso, né? Porque até então eu estava para exatas, mas para matemática. Mas eu tinha interesse, então bora buscar. E depois fiz sistemas de informação, me apaixonei mais ainda. E aí durante a carreira eu falei, bom, mas eu gosto de gestão. Casa isso? Casa a parte técnica? Casa a gestão? Super casa. Então busquei, entrei na TOTVS como estagiária e gostei, me apaixonei por essa área e continuo evoluindo nela aí.
Ouvindo vocês aqui, me ocorre pensar se vocês acham que hoje, de lá para cá, né, das nossas infâncias para os dias de hoje, se isso mudou, né? Se mudou essa percepção, se as meninas hoje em dia já percebem diferente, né, esse lugar da exatas para um lado, humanas para o outro, mulheres para um lado, homens para o outro. Não sei quanto que vocês têm contato com as gerações mais novas, mas quando vocês olham assim, como é que vocês veem isso? Porque eu várias vezes olho, não tenho filhos, mas, enfim, afilhado e amigos com filhos todo tempo com criança, e eu vejo quando eu vou comprar brinquedos, assim, o quanto que ainda é difícil, né, que os brinquedos de meninas são sempre sobre o cuidado, são poucos, são todos muito parecidos, e a eletrônica, né, os carrinhos que piscam e um monte de coisa, que quando quebra tem fio, tem um monte de coisa dentro, que você vai ali simbolicamente já ficando mais próximo, fica entre aspas dedicado ao estereótipo dos meninos, né, que ainda hoje, quando você vai numa loja, você vê essa separação de gênero até nas pequenas coisas como um brinquedo, mas ao mesmo tempo o comportamento vai mudando, então eu fico sempre curiosa em entender, será que ainda as meninas se sentem assim, sabe?
Ai, Gabi, a gente estamos eternas otimistas, né? A gente tem que acreditar e ter a esperança, né, de que as coisas estão melhorando, mas ao mesmo tempo a gente sabe que questões estruturais não se alteram de uma hora para outra, né? Então, eu gosto de acreditar que sim, estamos melhorando, e acho que quando a gente olha e pensa, né, nessa nova geração que já nasce conectada, né, que já tem ali, por conta, né, da popularização dos celulares, né, dos computadores, então vejo muitas meninas jogando Minecraft, por exemplo, né? Então acho que tem um incentivo mais próximo, com certeza, à tecnologia, até por conta, né, de tudo hoje é intermediado por tecnologia, então não tem mais essa, eu não uso tecnologia, né, não sou de tecnologia. Todas as pessoas são de tecnologia e usam no seu dia a dia, assim, né. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é um espaço de disputa, né, então não faz muito tempo a gente ainda ouve, né, esse discurso de que meninos usam azul, meninas usam rosa, e o que é esperado, né, as expectativas sociais esperadas de cada gênero, e a gente sabe que isso tem influência direta, né, em como que essas crianças estão crescendo, que caminhos elas vão escolher, que interesse elas vão desenvolver, né. Na programaria, a gente ouve muito assim, ai, mas não tem mulher na tecnologia porque elas não se interessam, se elas se interessassem, elas estudariam, se elas estudassem, elas se formariam e entrariam no mercado de trabalho. Como se fosse assim, né? Algo simples, né, de resolver. Mas aí a gente tem que se questionar, poxa, mas não, como é construído o interesse, né? Quais são as oportunidades que a gente dá? Quais são as narrativas que a gente vê, né? Que a gente recebe e que muitas vezes a gente acaba reproduzindo. Então, acho que é sempre, pelo menos eu gosto, né, de pensar que há solução, né, que a gente está construindo esse futuro, mas sem achar que já está ganho, né, de que as mulheres, a gente está no mês de março, né, sem achar que vamos celebrar, então, o Dia das Mulheres, porque elas são incríveis, poderosas, maravilhosas, né, como se a gente ainda não tivesse uma série de direitos, né, que a gente ainda tem que lutar por.
Perfeitamente, você trouxe essa fala, né, de que meninas buscam um tipo de brinquedo ou não, isso é muito cultural, familiar, e eu sou mãe, tenho dois filhos, eu tenho uma menina e um menino, e a minha filha quis fazer futebol, e a minha irmã falou, não, por que futebol? Eu falei, não, e meu filho ia junto, ele que eu fui fazer o cadastro ali, não, tem que deixar, tem que expandir, a gente tem que abrir um pouco a mente. E se tem um ponto positivo que a pandemia trouxe, é um olhar diferente para a tecnologia em várias casas. As pessoas se viram aí tendo que se estruturar tecnologicamente para poder trabalhar. E os pais começaram a ter um movimento um pouco diferente, num olhar de, opa, será que a gente pode ter, sim, pessoas e mulheres trabalhando de casa, por exemplo? A gente não imaginava. Com certeza, se eu perguntasse há 2 anos atrás, o movimento que nós tivemos de tantas pessoas trabalhando home office, com certeza o pessoal falaria, é louca, jamais a gente vai conseguir isso. E se tem um ponto positivo que a gente pode ver, que as famílias começaram a enxergar de forma diferenciada e entender que a tecnologia está em todos os lugares, não tem como a gente fugir, não tem como retroceder, e aí expande e dá mais oportunidade, sim, para mulheres. Né? A gente hoje tem no Banco Elas na TOTVS 189 mil mulheres. Então, a gente tem muita mulher aí querendo trabalhar na área de tecnologia, com toda certeza.
É isso aí. Então, interesse tem, né, minha gente? Ao contrário aí do que se imagina. Bom, antes da gente continuar esse papo, aproveitar o espaço. Você que está nos ouvindo, estão abertas as inscrições para o Prêmio TOTVS Brasil que faz 2023, que reconhece projetos de digitalização dos clientes TOTVS, gerando impacto positivo não só para os seus negócios, mas também para os seus segmentos de atuação. É só acessar o site prêmiototosbrasilquefaz.totos.com.
E é muito legal essa iniciativa dos currículos e ver esse número, né, que é um número alto, e esse lugar de que tem essa narrativa, né, muita gente fala, ah, as mulheres não têm interesses, ah, eu não contrato porque não tem mulher, ah, enfim, esse é o clássico, né, o clássico do argumento que a gente ouve para justificar a maioria esmagadora, quando não a totalidade de apenas homens em determinados contextos, eventos, cargos, equipes, por aí vai. E é uma coisa que a gente, no OLAB, por exemplo, vem trabalhando muito, e eu venho defendendo particularmente bastante por aí, é esse lugar da representatividade, né? Assim, que é difícil a gente imaginar que é possível uma coisa pra gente se a gente não tem uma referência. Então, se você nunca viu, sei lá, uma mulher astronauta, é difícil você olhar para aquilo criança e falar, ah, um dia eu vou ser astronauta. Se você não vê referências de mulheres trabalhando com tecnologia, é difícil você olhar e falar, eu poderia estar naquele lugar. É claro que algumas pessoas não se importam com isso e sonham com coisas independentes da representatividade, mas a gente vê, e muitos estudos mostram que quando a gente consegue ver alguém parecido com a gente, né, que às vezes vem do mesmo lugar que você, da mesma cidade, do mesmo repertório cultural, social, gênero, assim, aí vai para todas as camadas possíveis, a gente tem mais facilidade em se imaginar naqueles espaços. E aí isso justifica por que é importante você, né, zelar para que existam, por exemplo, uma representatividade nos espaços que tenham a ver com o tamanho, por exemplo, daquele grupo na população. Então, se a gente é um país que tem 51% de mulheres, os espaços deveriam ser, no mínimo, aí, arredondando meio a meio de nessa paridade aí de gênero, pensando em homens e mulheres, para que você não crie um espaço em que uma série de pessoas não tenham acesso a sonhar e, com isso, criar possibilidades para conquistar aquilo, né? E aí fico pensando, assim, se vocês têm percebido um lugar onde cada vez mais ações como essa da TOTVS, de ter um banco de currículo organizando, tem acontecido, assim, se vocês percebem que no mercado como um todo isso tem crescido e tem tido espaço para, de fato, acontecer, sabe?
Ah, entendo que não só de mulheres, mas da diversidade como um todo. E isso é gratificante que as empresas começaram a colocar nas suas pautas e pautas executivas de como a gente pode expandir e tentar mudar esse cenário onde a gente não tem 50% de pessoas, né? Mulheres ou de diversidade de gênero dentro das companhias. E quão importante é a mistura desses pensamentos para a gente ter maior maturidade, um pensamento um pouco mais diferente de vários olhares para ser mais eficiente, mais eficaz ali no dia a dia para as entregas. Uma visão unilateral, ela não faz uma entrega tão produtiva. A gente precisa, sim, colocar na pauta para ter pessoas diferentes pensando numa mesma solução. Na tecnologia, mais ainda. A gente está pensando aqui numa camada, num software, num app que vai chegar em todos os lugares, em todo o universo aí do nosso planeta. Então, é importantíssimo esse tema.
Muito legal isso que você falou, Maureen, porque a gente vê, né, a programaria surgiu em 2015, né, então de lá para cá a gente viu muitas mudanças, no, especialmente no mundo corporativo, em relação à diversidade, né, então se for pensar, é muito recente que as empresas começaram a criar áreas de diversidade, né, pessoas, processos, recurso específico para melhorar e construir, de fato, uma empresa que seja diversa e inclusiva, assim, né, e a gente vê que muda também o discurso, né, em 2015, às vezes as pessoas ainda perguntavam, ai, mas por que que isso é importante, né, ai, mas esse mimimi. A gente ainda ouve isso hoje em dia, mas acho que hoje está muito claro que é um pensamento obsoleto, né? Hoje a gente entende diversidade como um motor de inovação. Acho que é bem isso que você falou, né? Se eu tenho um grupo de pessoas muito parecidas, com a mesma experiência, né? O mesmo mindset, pensando sobre um problema, quão mais rico é eu ter pessoas com diferentes backgrounds, né? Com diferentes trajetórias, podendo pensar sobre a mesma questão, né? Então, a gente vê muitas das pessoas gestoras, né? Tentando buscar a inovação e o pensar fora da caixa, mas você coloca todo mundo pensando exatamente a mesma caixa, então não funciona. Então, acho que a gente viu essa mudança, né? Da diversidade, acho que a gente parar de se perguntar do porquê diversidade e começar a entender o como, né? Então tá, entendi que isso é importante, entendi que é um diferencial estratégico para a minha empresa, né? E que se eu não investir nisso, eu vou ficar para trás. Entendi que diversidade traz mais colaboração, mais comprometimento, mais retenção de talentos. Então, ok, o que eu faço? Como que eu mudo? Né, um pouco do que a Gabi falou, assim, quero contratar mais mulheres, mas não encontro, não sei como. Então, acho que a gente vive esse momento de repensar mesmo, né? Das empresas estarem mais abertas à discussão. Mas aí, eu, com uma eterna inquieta, preciso trazer aqui para vocês que eu acho que é isso, né? É um espaço de disputa ainda, né? Não sei se vocês acompanharam, acho que o mercado de tecnologia tem se reestruturando, né? A gente está tendo uma série de demissões em massa, né? De um cenário ali de readaptação das empresas. E a gente teve um dado, né? Da layoff Brasil, que tem acompanhado essas pessoas que estão sendo desligadas. E dentre as pessoas demitidas, as mulheres são 69%. E a gente já sabe que elas não são a maioria das pessoas que compõem a empresa, né? Então, elas são a minoria e são a maioria entre as pessoas demitidas. Então, essa conta não fecha, né? Então, acho que tem uma inquietação do quanto que diversidade é pauta prioritária, assim, né? Acho que tem e é por isso que eu acho que é um espaço de disputa. A gente vê muitas empresas colocando isso na pauta, colocando, inclusive, atrelando metas de diversidade ao bônus, né? O bônus executivo da empresa, então é isso. Tem que, se não cumprir, vai mexer no bolso, assim, né? E numa sociedade capitalista é onde dói mais. Ao mesmo tempo, a gente vê decisões como essa, assim, né? Então, acho que a gente sempre toma muito cuidado na programaria para não dar o jogo como ganho, assim, sabe? Acho que temos que celebrar muitos avanços das mulheres, né? E tudo que a gente já conquistou. E honrar, inclusive, as outras mulheres que vieram antes. Mas entender que a gente ainda tem bastante por fazer.
Isso, com certeza. A gente ainda tem um longo caminho pela frente. Se esse momento da sociedade a gente não se unir com o propósito de fazer essa mudança acontecer, daqui a algumas décadas a gente não vai conseguir isso, né? Com certeza a gente não consegue de um ano para o outro, mas a gente precisa ir plantando a sementinha em cada ponta ali. Não sei se vocês sabem, mas 39% do que a gente contratou foram mulheres no ano passado. Isso é um dado para a gente começar a fazer essa engrenagem mudar, né? E isso está muito na pauta da TOTVS para a gente aumentar cada vez mais, não só de mulheres, mas também da diversidade.
Mas acho que isso que a Iana trouxe, que é muito, muito importante mesmo, né, da gente pensar, que é o quão frágil, né, muitas vezes são. Porque como a gente vem num processo que é histórico, que é cultural e que é muito antes de qualquer das empresas e que está muito além de cada um de nós como indivíduo e dessas estruturas, né, são problemas seculares, assim, de uma estrutura de uma sociedade que é patriarcal, que se baseia em uma série de valores que colocou as mulheres como um lugar de menos espaço e potência desde, né, do seu início, né? Então é tudo muito frágil, assim, a sensação que dá, né, Iana? Eu, quando vi esse dado do layoff, eu também pensei nisso, falei, caraca, mesmo com todos os avanços recentes e esse de todo mundo falando sobre isso todo o tempo, de repente, no primeiro corte, quem vai? E aí ressalto que os dados ali mostravam que era não só as mulheres, mas uma série de pessoas reportando, não tinha um número como esse das mulheres, mas das pessoas negras, né, que é outro gap enorme numa sociedade que o Brasil Brasil tem 56% de pessoas negras, segundo o último IBGE. Então, assim, a maioria da população. E na tecnologia é a esmagadora minoria a ponto de quase nem se ter dados, né? Assim, a Preta Lab tem dedicado aí a tentar estruturar dados, mas existe uma dificuldade até de entender qual é esse número, tanto que é pequeno e que é difícil e que não vem sendo nem computado, né? E que também é fruto de toda uma estrutura social de um país que foi, né, dos que mais escravizou a população africana no passado. Então, assim, tem raízes muito profundas e muito distantes da nossa realidade no tempo, né, de ter sido lá atrás, mas ao mesmo tempo que a gente ainda vê até hoje e vê essa fragilidade mesmo. E aí fico aqui me questionando, né? Pensando na trajetória de vocês duas, você que está dentro de uma grande estrutura e a Iana que transita por várias das empresas e afins, que é como a gente faz para, de fato, criar políticas e processos que cada vez mais fiquem permanentes, sabe? Acho que não existe essa resposta fechada, mas o que vocês tiverem de ideias, coisas que vocês viram, porque eu imagino que tem a gente acompanhando, ouvindo esse podcast, que olha e fala, tá, concordo com tudo isso, mas o que exatamente, então, precisa ser feito, sabe? O que é efetivo, o que tem ter dado resultado, porque acho que tem muito essa busca pelo como, né? Como a Iana disse, que é beleza, me convenci, mas na prática faz como, né?
Eu acho que são dois pilares. Primeiro, as empresas terem a frente de diversidade como um comitê e ter pessoas diversas para tocar aquele comitê, senão a gente não tem sucesso, de novo, né? Eu vivo uma realidade, mas eu quero pensar em outra, não tem sucesso das políticas, procedimentos, viver a realidade. Então, o comitê é um ponto deles. E falando para as mulheres, mulheres, não tenham medo, vamos desbravar outras tecnologias, quero trabalhar com TI, quero fazer uma transição de carreira, o que eu preciso para isso? Estudar, se qualificar, e tem muita oportunidade aí, sim, para várias mulheres se empregar, não só na TOTS, mas no mercado de trabalho aí de TI, com toda certeza.
Boa, Mara. Eu gosto muito também de pensar essas duas dimensões, né, do indivíduo e da estrutura, assim, né? Porque a gente sabe, e a programaria trabalha com isso, né? Quão importante é a gente trabalhar nessa percepção de que as mulheres podem fazer o que elas desejam fazer, né? Parece muito trivial, assim, né? Mas conseguir realizar isso, né? Eu quero migrar de carreira, eu acho, né? Eu tenho vontade, eu tenho interesse em tecnologia, então vou buscar. Parece muito simples, mas a gente sabe que justamente por todos esses obstáculos, né, e todas essas estruturas que tratam, sim, mulheres e homens de maneira diferente e despriorizando as mulheres, né, dificultando a vida das mulheres, muitas acabam nem seguindo por esse caminho. Então a gente trabalha muito nesse ponto, né, de mostrar que é possível para essas mulheres, em trazer exemplos, em trazer inspiração, em trazer oportunidades, né? Gostei do que a Fabi falou ali, não é falta de interesse que a gente tem, né? É falta de oportunidade. Então, como a gente consegue ampliar a oportunidade de formação, de capacitação para essas mulheres? E acho que tem uma série de iniciativas, né, não só a programaria, mas como a Preta Lab, Minas Programa, Laboratória, Reprograma, enfim, uma série que estão trabalhando para isso. Mas não adianta se o mercado, né, se as outras instituições não acompanharem, assim, né? Então, fiquei pensando, Gabi, que você trouxe, né? Mas, legal, eu sou, né, uma pessoa gestora aqui, eu tô na área de tecnologia, realmente não tenho nenhuma colega mulher, como que a gente faz, né? E eu acho que não tem uma fórmula de bolo fácil, assim, mas eu acho que talvez dois componentes, né, sejam importantes. Um é a intencionalidade real, né? Eu acho que é não só... Puxa, muito legal isso, mas tá, como que eu vou repensar meus processos? Como que eu vou investir recurso nisso? Porque senão a gente fica na frase do Einstein lá, né? Fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Não vai acontecer. Então, como que a gente mapeia e entende quais são, né, as dificuldades e como que a gente consegue, como empresa, como organização, repensar esses processos para que mais pessoas se atraiam? Então, acho que a Gabi trouxe muito essa frase, a gente ouve muito isso, eu quero contratar, mas eu não encontro. Legal, onde você está procurando? Como você está, né, qual é a comunicação que você está utilizando? Qual que é o processo? As pessoas que estão sendo responsáveis pela avaliação desses currículos, elas estão sensibilizadas nesse tema, né? Elas sabem que, por exemplo, um currículo de uma mulher tem muito mais chance de ser menosprezado do que o de um homem, né? Ela tem essa noção. Então, como a empresa consegue trabalhar para esse tema, e acho que além disso, né, entender um pouco quais são essas réguas, né? A gente ouviu muito por aí, que diversidade é baixar a régua, né? Eu tenho aqui meus requisitos e você está me dizendo que para eu contratar uma mulher, para eu contratar uma pessoa negra, eu tenho que baixar esses requisitos. E acho que a gente precisa repensar um pouco diversidade como potência, né? Será que é realmente mais um homem branco, cisgênero, heterossexual, que fez mestrado, não sei aonde que você precisa para a tua equipe, né? Realmente isso que vai te trazer inovação e novos resultados? Então, acho que é mudar um pouco esse olhar que a gente tem para a diversidade como um favor, né? E aí a gente tem muito isso, né? Especialmente pessoas em cargo de gestão que tem, né? Enfim, acho que a Mauri foi perfeita em trazer, né? A gente não tá falando só de gênero, a gente tem que falar sobre raça. E a branquitude é muito boa nisso, né? E fala, não, eu vou aqui salvar essa diversidade, né? A síndrome lá do branco salvador. Então eu vou dar oportunidade para vocês. Não, a gente precisa, vocês precisam dessa potência da diversidade, né? E eu acho que quando a gente se depara com estatísticas como essa, né, de que as mulheres são as mais demitidas nesse processo, a gente ainda não chegou lá. Eu acho que houve uma intencionalidade, talvez tenham conseguido melhorar índices, mas eu acho que essa alteração na visão de mundo mesmo, né, da diversidade como um valor inegociável, eu acho que ainda é um processo. Então, é muito do que você falou, né, Gabi, se a gente não... E aí eu não tenho uma solução de como fazer as pessoas enxergarem isso que a gente enxerga de maneira tão cristalina. Porque eu acho que tem outras estruturas e outras circunstâncias que atrapalham isso, assim, né? Mas é isso, se a gente não tiver um comprometimento radical e inegociável com diversidade, algumas coisas podem até mudar, mas elas vão permanecer as mesmas.
Essa questão da diversidade me fez lembrar agora uma entrevista que eu fiz com uma startup. Se eu não me engano, foi a Virgo, que oferece soluções financeiras para o mercado de capitais. E eu nunca me esqueci do que o CEO comentou na entrevista. Eu acredito que... Eu não lembro se é cofundadora ou algum outro cargo de liderança da startup, é uma mulher. E ele apostou muito nela. E aí ele me disse, vocês mulheres, nas reuniões, nós notamos que as mulheres trazem um lado mais emocional, um feeling, né? Um feminino ali que agrega muito ao negócio do que nós homens que somos mais práticos ali, o dia a dia, racionais, né? Então, a emoção da mulher com o racional do homem fez assim com que o negócio dele crescesse muito e aí incentivou a startup a contratar muito mais mulheres. Então, acho muito legal esse equilíbrio, né, de que as duas mentes ali trazem e se complementam. E eu queria perguntar para a Iana a questão da permanência das mulheres no setor, né? Tem muita desistência por diversas questões que nós já discutimos. A própria programaria, além da capacitação, tem também uma frente de ações de engajamento, né? Como que vocês trabalham nessa questão?
Boa, Fabi, a gente sempre repete, né, que o desafio não é fazer com que mais mulheres, não é apenas fazer com que mais mulheres entrem na tecnologia, mas justamente trabalhar para que elas permaneçam e para que elas evoluam também na área. A gente quer ver mais mulheres como a Mauri na gerência, mais mulheres diretoras, na liderança, enfim, desempenhando funções na alta liderança e tendo espaço de tomada de decisão, assim, né? E a gente sabe, e aí a gente passa a falar, né, da importância da inclusão, né? Então, não só ter a representatividade, né? Então, eu consegui olhar aqui dentro da minha empresa e falar, poxa, eu tenho aqui, sim, né, mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas trans, etc. Mas como elas se sentem aí dentro, né? Como é a cultura, como é o dia a dia de trabalho dessas pessoas? Será que elas entram numa reunião e elas são ouvidas, elas são respeitadas, elas têm as mesmas oportunidades de promoção? Se há uma denúncia de assédio, elas são acolhidas? Existem canais de acolhimento para esse tipo de situação? E como que é responsabilidade da empresa construir esses ambientes que sejam inclusivos, né? E a gente ouve muito na programaria, então a gente tem esse braço, né, de engajamento, então a gente faz eventos para fortalecimento dessa comunidade, e a gente ouve muito sobre como é cansativo ser uma mulher na tecnologia, né? Porque é isso, eu deveria estar aqui gastando minha energia mental para resolver um problema, para gerar valor para o meu negócio, porque esse é o contrato, né? Por isso que eu sou paga. Mas não, eu tenho que ficar prestando atenção aqui em que roupa que eu vou, como que eu dou uma ideia para não ser mal entendida numa reunião, como que eu me localizo aqui para saber se eu posso falar ou não, né? Muito porque o ambiente se torna hostil né? E um ambiente pouco diverso, ele já é hostil de partida, né? Porque acho que para as pessoas que estão ouvindo, assim, né, são mulheres, se já tiveram a experiência de entrar numa sala de reunião e só ter homens, você já se sente, tem alguma coisa diferente ali, tem alguma coisa que você fala, poxa, acho que eu não pertenço a esse espaço, né? Acho que eu não devia estar aqui, que é a tal da síndrome da pessoa impostora, né? E aí a gente tem que se questionar, às vezes, quanto que é, de novo, né, nas dimensões, uma questão do indivíduo, né, de, ai, preciso fortalecer minha autoestima, minha autoconfiança, e quanto que é, na verdade, machismo, racismo, que faz com que a gente se sinta menos, né, nesses espaços, assim. Então, acho que na programaria a gente faz esse trabalho, né, de fortalecimento da comunidade, porque a jornada, possivelmente, pode ser mais solitária, porque é isso, né, o retrato que a gente tem hoje no mercado de tecnologia, mas ela não precisa ser, né, e acho que todos esses projetos, um dos valores fundamentais é a comunidade, né? A gente construir um ambiente que seja amoroso, né? Eu amo Bell Hooks, gente, eu sou fã, né, dessa escritora. E ela escreve, né, em Tudo Sobre o Amor, uma pensadora feminista negra, que ela fala da importância do amor como uma ação e da importância de comunidades amorosas. Ela fala isso, né? De construir espaços em que as pessoas se sintam bem sendo quem elas são e que elas sejam valorizadas como elas são, né? E às vezes hoje a gente vê que a tecnologia faz com que a gente tenha que se encaixar. E aí, se você tem que se encaixar, você já tá tirando uma parte de você, né? Você já não tá mais sendo você e você tá ali pisando em ovos pra saber o que você deve fazer ou não. E eu fico pensando, né? Eu, como uma pessoa gestora, que desperdício de energia, né? A pessoa podia tá ali trazendo sua energia vital pra colaborar num processo criativo de solução de algum problema e não, e ela tá ali fora, né, todos os aspectos de saúde mental que a gente sabe que isso traz para grupos minorizados, assim, né? Então, acho que é fundamental trabalhar, assim, no fortalecimento, né, na construção dessa comunidade, mas idealmente a gente não precisaria, né? Idealmente os espaços seriam acolhedores e trabalhariam dentro dessa inclusão, né, para que mais mulheres permaneçam e evoluam, né, no mercado de trabalho. Então, acho que essa conjuntura, assim, né? Acho que para problemas complexos não há respostas fáceis, mas a gente vê da importância, né? Da gente ter com quem trocar, e hoje, possivelmente, são pessoas fora da empresa, mas por que não, né? Acho que a Maureen trouxe dos grupos de afinidade, né? De começar a construir espaços em que as pessoas possam discutir esse tema e acho que levar para as outras pessoas também, né? Porque eu acho que o trabalho de construir uma cultura que seja inclusiva para todas as pessoas é de todo mundo da empresa, né?
Perfeito. E eu acho que quando você traz na tua fala, né? Ah, eu tenho que baixar a régua para chegar no objetivo? Não. Eu acho que o gestor que ainda não experimentou a diversidade não sabe o quão isso traz de riqueza para a maturidade e desenvolvimento do grupo e desenvolvimento de software e outros em todas as áreas, né? Não estou falando só da TI, óbvio que a gente acaba falando aqui muito mais de tech, né? Até em função do nosso podcast, mas aquele gestor que ainda não experimentou não sabe o quão rico isso é. E você me trouxe uma reflexão, eu estava rindo aqui, Ana, que gostoso pensar, eu estou há 16 anos na TOTVS, eu falei que vou chegar na segunda década, por isso que não conto a idade, entrei como estagiária num programa de estágio da TOTVS e fui crescendo em carreira e aí cheguei na gestão para contribuir com outras pessoas. E como é gostoso pensar que eu não precisei me provar como mulher, ai, falar, não, sou mulher, isso, não, como profissional. Hoje eu tenho mais energia mesmo para cuidar da parte de inovação, o que eu posso trazer de diferente, cuidar das pessoas, né? A nossa grande preocupação aí de evoluir os times e as pessoas. E quão é importante esse papel que a gente chega de tentar mudar isso, né? Você como gestora sabe, a gente tem que nos recrutamentos sim buscar mulheres, os grupos de afinidade, sim, colocar como uma meta é importante, com certeza, para a gente evoluir, mudar esse cenário, mas essa chavinha ainda precisa ser muito mudada nos gestores, né? Para viver a diversidade, ver quão rico é isso para mudar esse cenário de décadas aí para frente, para não chegar, para a gente subir ali para os 50%. Hoje a TOTVS tem 35% do efetivo mulher, e o mesmo número, 35 na liderança. É óbvio que no âmbito ali de pessoas. Isso é muito rico, nos deixa muito feliz quando a gente fala disso, porque a busca é incessante para a gente mudar o nosso papel, né? É a busca incessante para a gente tentar transformar isso em cada dia. Você também trouxe, Ana, que falou assim, eu entro numa sala e aí eu tenho que me cuidar ali como eu falo, como eu me visto. Eu lembrei de um caso interessante que eu estava almoçando com o time, né, o grupo ali, e aí um dos meus amigos olhou e falou assim, ele entrou no mesmo dia que eu, no mesmo dia de estagiário, ele entrou e falou assim, Maureen, olha em volta. Aí eu basicamente olhei e falei, nossa, quanta gente, né, um almoço de aniversário. Não, olha em volta, você é a única menina da sala. Você é a única menina da mesa. Eu não enxergo isso, eu não tinha basicamente umas 20 pessoas ali, mas para mim é ok, eu tô ali todos os dias, eu não preciso ter um movimento diferente por ser mulher e já tô há tanto tempo na tecnologia que já não vejo a diferença, não entro na sala e olha, tem X homens, não. Acho que trago o que eu consigo agregar da parte da pauta ali, não tenho que ficar me preocupando tanto com isso. Muito pela cultura que a TOTVS está adotando, né? Acho que a gente tem o privilégio disso. E sim, a gente tem que movimentar muitas empresas para isso, Iana. Acho que essa bandeira que vocês trazem é extremamente importante para a gente mudar o cenário. Mas eu fiquei feliz aqui pensando, depois da tua fala, de que isso é natural aqui. Eu não precisei me preocupar nesses 16 anos. Óbvio que a gente tem que ver se todas as camadas... A gente tem um grupo de mulheres da TI, onde a gente parou para falar sobre alguns assuntos. Como é ser mãe na tecnologia? Eu tenho dois filhos, durante esses 16 anos eu parei, né? Pelo menos 5 meses com um, 5 meses com outro. Então, eu brinco que eu fiquei um ano fora e voltei e consegui ter o crescimento. Então, mulheres, a gente pode buscar sim, a maternidade faz parte da nossa vida e a gente tem como crescer. Né? Dar isso de depoimento, eu gostaria de agregar nesse sentido, né? A gente pode ser mãe, pode ser profissional com toda certeza e a gente tem que fortalecer isso nas organizações e a gente buscar dessa chavinha mudar. Né?
Não, tem um ponto que eu acho que vocês duas trouxeram que é a chave aí, que é a cultura, né? Que cada vez mais a gente vê que os especialistas mundo afora medindo a diversidade pelo senso de pertencimento, né? E não pelo quantidade de pessoas contratadas ou promovidas e que subiram, porque isso às vezes você consegue até com uma proposta financeira, né? No sistema capitalista você pode reter pura e simplesmente alguém que está doente emocionalmente de estar ali, mas que é uma proposta irrecusável por conta dos benefícios e afins, e não necessariamente isso é um ambiente diverso, né? Você pode ter um ambiente que tem ali uma quantidade enorme de pessoas dos vários grupos, o que deu check, né, no checklist da diversidade, mas todo mundo ali sem o que se chama de senso de pertencimento, e isso cada vez mais tem se estudado como um ambiente que tende a não ser considerado um ambiente inclusivo, né? E então, assim, acho que o ponto que vocês trouxeram, e ouvindo aí seu relato, Maureen, que muito legal, né, que feliz poder ter uma trajetória assim, porque a gente sabe que não é a de todo mundo, não é o relato de todas as mulheres dentro das organizações, das empresas e na tecnologia, porque muitas vezes é a base de muita opressão, é a base de ter que ir contra uma cultura mesmo, né, nadar contra a corrente, sabe, aquela sensação que você está assim, meu Deus, estou me afogando na praia, porque as regras do jogo foram feitas, de repente, por gente que pensou num contexto, num grupo, numa forma de se posicionar e se relacionar, da qual você não faz parte, da qual você não gostaria que fosse daquele jeito, e você não tem muito espaço, necessariamente, para mudar, né? E muitas dos programas afirmativos, às vezes, das empresas, eles vêm muito já pautados, já com as caixinhas fechadas, e quer que as pessoas venham e preencham, né? Então, assim, qual o espaço que a gente cria nas intencionalidades também, essa é uma questão que eu sempre tento trazer e fico pensando mesmo, para que as pessoas tragam quem elas são de fato, e o repertório delas, né? Porque, então, se a gente fala, sei lá, nos mais diversos grupos minorizados ou quem quer que seja que não esteja parte daquela cultura dominante, a ideia não é trazer aquela pessoa para ela apagar tudo aquilo que ela é e que ela viveu para ela virar mais alguém daquele grupo homogêneo e ser mais um par, né? A ideia é manter aquela diferença, entendendo que a riqueza mora justamente ali, no olhar diferente, na forma diferente de se portar, no outro repertório, outra maneira de ser. E isso muitas vezes entra em choque, né? Assim, nas empresas, culturalmente não é fácil gerir, né? Isso tudo, a gente acha bonito, o discurso da diversidade é lindo, ele vende, é maravilhoso, é engajador, mas na prática ele traz uma dificuldade de gestão, né? Então, não sei, só compartilhando aqui um pensamento que eu sempre fico pensando, que é que é difícil na prática a gente pensar e estabelecer os comos, né? Que nem vocês disseram, a Ana estava dizendo, putz, não tem a resposta fechada, e eu também sempre fico perguntando e tentando entender como avançar, mas é difícil justamente porque daí a gente cai nessa história da cultura, né? E cultura é um lance difícil, porque é demorado, é complexo, envolve muita coisa.
Total, e acho que tem até o que a Maureen falou, né, dessa resistência, né, do entender a diversidade como um valor inegociável, porque aí isso dá trabalho, né? Dá trabalho você conseguir. Então tá, vamos. Acho que isso é muito desafiado, né, pra gestão, quando assim, beleza, queremos contratar uma mulher negra. A gente topa que o processo seletivo seja mais longo, porque a gente vai ter que buscar esses perfis. A gente topa, né, fazer propostas diferentes, enfim, acho que exige da empresa, é aquilo que a gente falou, né, mudança de paradigma, de processo. E não se encerra quando a gente contrata, exatamente o que a Gabi falou, assim, né, como que a gente vai repensar nossos espaços para que isso seja frutífero, né, porque senão a gente contrata, né, aposta na diversidade, mas não oferece meios para que essa diversidade desenvolva a sua potência, né, aí é um tiro no pé, né, aí não vai funcionar e geralmente vai acontecendo, ai, tá vendo, não funciona contratar pessoas, né, que possam agregar essa riqueza. Então, acho que tem esse trabalho mesmo de entender que não é simples, né? Assim, no sentido de que vai exigir reposicionamento da empresa como um todo, assim, né? Acho que isso é bem importante, mas não é motivo para não fazer, né? Pelo menos acho que todas aqui estamos, né, nessa empreitada, né, por entender e por ver que faz muito sentido, né, por ver que realmente equipes diversas trabalham mais felizes, né, trabalham mais engajadas, trabalham colaborando mais, sendo mais criativas, inovando mais, então acho que continuo aqui no meu otimismo de que isso é um caminho possível.
Não, e há quem diga aí, você tem reportes internacionais cada vez mais conseguindo provar que, além da lucratividade mesmo, né, de fazer um retorno financeiro, conseguir fazer essa conta e provar, você tem cada vez mais gente conseguindo mostrar que com as mudanças de comportamento, de consumo, das novas gerações e um olhar cada vez mais, né, em especial das pessoas mais jovens, para qual o propósito social daquela empresa, como ela se posiciona, quem faz as coisas e etc., é quase como um decreto de falência de quem não está olhando para a diversidade e que tem equipes muito homogêneas, porque as pessoas simplesmente vão ter cada vez mais dificuldade em apoiar e se vincular a marcas e causas que tenham culturas que sejam tão homogêneas, né? Assim, a gente vai ficando distante da sociedade e da realidade, além da perda de oportunidade econômica de resolver os problemas, assim, né? Porque tem ideias que, de repente, só vão vir de grupos de pessoas que veem aquele problema. Então, se você tem um grupo de pessoas que moram, sei lá, no interior do país e que vivem uma determinada situação e que falam, gente, olha aqui, milhares de pessoas vivem isso, se tivesse um software ou um serviço para fazer assim assado, e aí vai gerando oportunidades. Se todo mundo morar na mesma cidade, ninguém vai ver aquela oportunidade, que de repente se tem gente ali. Então, quanto mais a gente diversifica os problemas possíveis de serem trabalhados e as questões que as pessoas trazem, mais a gente consegue atender a população como um todo, né? Abrir mercado mesmo. E essa eu acho que é uma das coisas que nem todo mundo percebe como um valor, e você fala, cara, a hora que você olha as ideias que vêm, né? Assim, a maneira como você usa um celular numa cidade que tem internet disponível de um jeito é totalmente diferente do que num lugar que tem restrição de banda larga, que as pessoas às vezes têm que fazer ali uma gambiarra para usar certas aplicações, e que de repente, se você faz parte desse time de desenvolvimento, você fala, nossa, então eu poderia criar essa funcionalidade, porque ia facilitar a vida dessas pessoas, e eu poderia expandir o mercado consumidor para cidades pequenas do perfil XYZ. Então, acho que tem um ganho de produto mesmo, né? Que nem sempre fica claro e fica associado a um discurso de diversidade quase como uma ação assistencialista filantrópica para ajudar o mundo, sabe?
Gabi, perfeito. E você me fez lembrar de um caos. Só contando causos aqui. Esse horário pode, né, gente?
Adoramos um caos.
A Iana também trouxe na fala dela, né, do desafio. A gente contratou uma profissional mulher de baixa visão para trabalhar no UX de um produto. Não adianta a gente falar, olha, vamos trabalhar com profissionais de baixa visão e colocar uma pessoa que enxerga super bem. A percepção dela de mundo é outra. E nesse contratar, a gente entendeu, a partir do nosso onboard, e é um desafio grande, né? Que a gente não estava estruturado em vários pontos e precisamos nos estruturar, né? Que planos de ações, coisas básicas, né? A nossa aplicação de e-mail, opa, ela trabalha com um tradutor para conseguir ouvir e passar para essa pessoa, porque é muito baixa a visão. Não, então a gente tem que buscar o que outras coisas a gente precisa se adaptar, e sim, é um desafio para a gente conseguir fazer esse movimento acontecer. Mas quão efetivo vai ser esse produto para quem tem essa deficiência? Não adianta a gente colocar uma pessoa que enxerga super bem para validar um produto para baixa visão. Então a gente precisa dessas pessoas, não tem como fugir em algumas frentes, e isso precisa ser transformado para a gente pensar diferente, inovar diferente, entregar diferente. De novo, é aquilo que eu falei, quem nunca experimentou não sabe o quão importante isso é dentro das suas células, né? O que que eu estou construindo, o que que eu quero movimentar ali. Então, esse caos fez a gente, e está fazendo ainda, né? A gente se evoluir em, opa, eu achei que estava pronta aqui, mas colocando uma pessoa diversa dentro do circuito, eu ainda não estou. Eu preciso movimentar, tem planos de ações que precisam ser realizados em estruturas básicas para que a gente consiga ter efetividade dessa contratação. E aí, do que a Iana falou, não adianta só contratar, né? Como é que eu continuo com essa pessoa dentro da estrutura das empresas? Então, as empresas precisam se movimentar nesse sentido da escuta ativa do que elas querem realmente transformar. Não adianta contratar, deixo lá, opa, contratei 39% de mulheres. Tá bom, como que você está cuidando desse efetivo? Está tendo um olhar diferente, está perguntando para ela se ela está se sentindo parte integrante, está perguntando para uma pessoa diversa se realmente a cultura da empresa está fazendo esse movimento para ela se sentir pertencente a isso? É o que ela está vivendo ou é que ela está tendo que se transformar, né, na ideia do que a Iana falou de entrar na agenda, né? Me marcou isso, Iana. De entrar na agenda e opa, que papel, como é que eu tenho que vestir a função aqui para eu conseguir ser ouvido, né, nessa agenda? Então, me fez lembrar muito desse caso que a gente tem que colocar a mesma pessoa e outras pessoas para a gente ouvir e ver como que a gente está se portando, se a gente está sendo efetivo o suficiente.
É isso aí, meninas. Olha, o papo está ótimo. Mas, infelizmente...
Como assim? A gente mal começou.
Estamos chegando ao fim.
Dava para passar horas aqui.
A gente pode estender essa conversa para o bar, de repente.
Ah, happy hours. Super a favor.
E para a gente encerrar, acho que seria bem legal, Maureen e Ana, vocês darem algumas dicas para quem está ouvindo, quem se interessa, mulherada, aí por tecnologia, não sabe por onde começar. Muitos pais que devem estar nos ouvindo também e, poxa, minha filha tem super interesse, mas não sei como ajudar. O que vocês podem deixar aí de recadinho final?
Primeiro, entender o que aquela pessoa gosta de ter no seu dia a dia. Quando a gente gosta e a gente ama o que faz, é muito mais fácil a gente crescer, né? Não adianta a gente gostar de falar muito com as pessoas e falar, opa, peraí, eu vou ser só programador, não vai falar com ninguém. Aí você não vai gostar daquilo, vai falar, TI não é legal. Não, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de resolver problemas. Poxa, esse mindset aí está mais próximo de um suporte. Vamos entender essas competências, aonde você pode atrelar isso para você ser mais efetivo? Eu acho que primeiro, nesse sentido de entender aquilo que eu gosto de fazer, para dar foco no que é possível fazer com aquilo que eu gosto de fazer. E aí, segundo ponto é, entendi aonde eu quero estar num suporte, quais são as competências, que curso que eu posso fazer para eu agregar esse valor para conseguir no mercado de trabalho. E aí, se eu puder deixar uma terceira, seja ousado. Não adianta a gente querer mudar e na transformação, quando você sai de uma carreira para ir para outra, você tem que bater sim na porta de alguém do LinkedIn e falar, ah, eu quero fazer uma transformação de carreira, aceita meu currículo, deixa eu fazer parte da tua empresa. E a gente tem caso disso, de uma pessoa que veio de barman, entregou, falou, oh, deixa eu fazer parte, eu estou estudando e hoje performa fantasticamente, gente. Então, esses três pontos é o que eu daria de dica aí, entender o que você gosta de fazer, se qualificar naquilo e ser usado para buscar. Porque não é fácil abrir a porta quando você está no seu primeiro emprego, por exemplo, para a TI. Muitas mães acabam me questionando, também trabalho com coaching, mas como é que meu filho pode começar? Opa! Primeiro a gente tem que estudar, né, ali, entender para evoluir, conseguir bater na porta de alguém e falar, me dá essa oportunidade.
Muito bom, Mauri. Acho que para agregar, e vou aproveitar e vender o peixe, né, da programaria, a gente trabalha muito, né, com pessoas que têm interesse, né? A gente tem uns cursos de formação, curso online, eu programo, para essas pessoas que, poxa, sempre quis, sempre achei muito legal, mas não achei que era para mim, por onde eu começo? Então a gente tem esses cursos de porta de entrada mesmo, né, que a gente traz, não precisa ter nenhum conhecimento técnico prévio, assim, apenas, né, ter acesso à internet, saber navegar ali na internet, e aí a gente consegue, né, dentro de um curso que é muito mão na massa, conseguir construir a primeira página web, né, e aí desmistificar essa ideia de que não é para mim, né, de como a gente consegue aprender e perceber, poxa, eu sou capaz de aprender isso, e aí daí o céu é o limite, né, então quero continuar, vou fazer transição de carreira, enfim. Então fica o convite para vocês conhecerem melhor a programaria, é @programaria em todas as redes sociais. E além dos cursos, a gente tem os eventos também. Então, essas ações em que a gente amplia repertório, né, fortalece a comunidade, faz networking e conecta justamente com empresas que têm esse interesse em trazer mais diversidade para a área de tecnologia. A Mauri falou da cultura da TOTOS, né? A gente chegou a fazer alguns eventos com a TOTOS e tem muitas mulheres realmente na liderança. A gente trouxe essas mulheres para compartilharem, né, o seu dia a dia, a sua trajetória. Fica o convite aí, Maureen, para você participar de um evento com a gente. Então, acho que para as empresas também, acho que é importante esse como, né? Então, se a gente está se perguntando como fazer, vamos buscar instituições, né, e projetos que já atuam dentro desse mercado, né? E aí, como eu disse, né, não só a programaria, mas o próprio Petalab, Minas Programa, um Reprograma, um Laboratório, um Makers Code. Então, tem muita gente fazendo coisas muito boas, e a gente precisa do comprometimento, né? Às vezes do investimento também das empresas para realizar essas ações.
Muito bom. Já participei de um, hein? Mas aceito o convite para o segundo.
Bora!
É isso aí, pessoal. Queria agradecer muito a participação de vocês. Foi ótimo esse papo, não é não, Gabi?
Não, foi maravilhoso. Daria para ficar aqui mais horas e horas pensando, construindo aqui em conjunto, né? Que a gente vai andando de bonde, vai abrindo as frentes e a coisa, o resultado vai vindo mais rápido, né? É isso, todo mundo trabalhando em conjunto, com o mesmo foco. Muito bonito de ver. E queria relembrar aqui das inscrições do prêmio que está aberto. É só entrar no site para ver todas as informações, entender direitinho como é que faz para se inscrever, que é o prêmio TOTOS Brasil que faz.totos.com, que vai premiar os projetos de digitalização dos clientes da TOTOS, que geram um impacto não só, né, para as suas próprias iniciativas, os seus negócios, mas acabam gerando também para todo o segmento de atuação em que a iniciativa está. Então é bem bacana, vale lá olhar. E, de novo, aqui passando que todos os episódios desse podcast, do Antes Tech do Que Nunca, ficam nessa plataforma que é podcast.totos.com. Então, vai lá acessar os próximos e aproveita para seguir a TOTOS nas redes aí todas também. E seguir aqui o podcast para ficar de olho nos próximos episódios, que tem sempre gente bacana discutindo aí os assuntos tendência do momento.
É isso aí, Gabi. Lembrando que o Antes Tech do Que Nunca está disponível em todas as plataformas: Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts e muitas outras. Gente, super obrigada. Para você que nos ouve, até a próxima.
Beijo, gente. Até a próxima. Obrigada.
Gente, prazer. Muito obrigada. Até a próxima.
Valeu demais, gente. Até mais.